Fernando, o senhor estava citando a questão da saúde indígena, que hoje é um dos maiores problemas enfrentados pelas comunidades indígenas do país, correto?
É, inclusive vai ser um, digamos, um subtema que a gente vai tocar aqui muito nas rodas, a questão da saúde, porque está preocupando a todos, aos líderes indígenas e aos que trabalham diretamente com a questão, né? Quem conhece. É, o que está acontecendo na prática, na realidade, é o seguinte: existe uma legislação, existe um órgão, né, que chama SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, localizado como uma secretaria do Ministério da Saúde, com nível de secretaria, que atua nas comunidades indígenas, mas, digamos assim, resumindo o que estão fazendo, estão aplicando o SUS em comunidades do Brasil indígena, no Brasil inteiro, que são diferenciadas, localizadas em grandes distâncias, são isoladas até, né, ou semi-isoladas. Então não há nenhum trabalho, nenhuma discussão de adaptação dessas políticas públicas de saúde para as comunidades indígenas, de um modo geral e nem específico. Nada é feito, nada é discutido. E o que a gente fica mais assim impressionado e querendo entender é porque, por exemplo, o alcoolismo hoje é uma das situações mais difíceis de enfrentar nas comunidades indígenas. O Ministério da Saúde tem uma secretaria de combate ao álcool e outras drogas, doença mental, e não aplica nada nas aldeias, não faz nenhuma informação, não faz nenhum trabalho de recuperação, nada. Na questão dos alimentos, a mesma coisa, nenhuma informação sobre os perigos da alimentação, sobre as diabetes, que estão graçando nas aldeias. Os savantes estão com mais de 60% da população com diabetes e não é nada informado para eles. Como evitar diabetes? Apenas leva para os hospitais, botam remédio.
Porque é importante lembrar que há muitos anos atrás os indígenas não sofriam de certos problemas de saúde que a gente tem, né, nos grandes centros. E hoje a situação ela mudou e os problemas acabam sendo iguais, mas precisa ser tratado de uma forma diferente.
Diferenciada, diferente.
Por toda uma questão cultural de vivência.
É o que está se fazendo uma covardia, porque está se fazendo uma dependência, levando uma dependência de remédios para pressão, para diabetes, para cardíaco, que o próprio governo não está dando condições mais de suprir. Antes esses remédios eram gratuitos, agora a maioria é pago e no interior não se acha. No interior, geralmente, não se acha alguns remédios. Então, leva a dependência e deixa a pessoa depois angustiada, porque não pode ter os remédios.
E a questão,
são caros.
E a questão do parto, né? Eu ouvi falar que esse também tem sido um problema grande. O parto, que existe toda uma questão cultural. Isso. E ele, obviamente, é um momento muito importante para a mulher, mas para a mulher indígena existe todo um ritual específico para isso. E muitos partos acabam acontecendo nos hospitais. Existe uma ausência de apoio nas comunidades. Hoje, qual é a reivindicação das comunidades indígenas em relação ao parto?
Pois é uma coisa assim, né, que eu falo, as dependências vão sendo criadas em cadeia, né? A parturiente indígena hoje, ela tem, digamos assim, o direito de fazer o pré-natal, é obrigada a fazer o pré-natal. O pré-natal, por sua vez, está linkado ao parto no hospital, para ter direito ao auxílio maternidade, que é cerca de R$ 1.600, que é pago aos indígenas, quilombolas, não sei se são para todos, não sei qual é o critério, para cada criança que nasce, auxílio maternidade. Então, é uma pressão muito grande para aqueles que querem fazer o parto em casa, aceitar, porque geralmente já estão endividados quando falam desse recurso, já tem um processo, um sistema que já endivida o indígena para depois vai receber e pagar para o comerciante, e ele quer pegar aquele dinheiro, enfim. Então, uma coisa que é mais milenar, que é coisa mais milenar do que um parto, né? O primeiro parto que o homem fez, a mulher fez lá, né? Então, isso é muito tranquilo nas aldeias. Eu, em 40 anos, nunca vi um caso de problemas durante o parto. Uma vez só depois do parto, com eclâmpsia e tal.
O que o senhor está me dizendo é que existe uma pressão para que os indígenas tenham seus filhos nos hospitais.
Nos hospitais e através de cesárea. Se no Brasil 85%, a impressão que dá é que nas aldeias está sendo 100%. Porque tá linkado a esses outros benefícios e acabam levando.
Mas só para eu entender, se a indígena ela quiser ter o filho na própria aldeia, isso faz com que ela não receba o benefício.
O benefício.
E hoje, por uma questão de falta de assistência, eu falo mesmo econômica nas aldeias, que os indígenas passam por uma dificuldade, eles acabam ficando mais vulneráveis, dependendo desse benefício. Dependendo, é isso que o senhor quer dizer.
Exatamente. Isso não é só para os indígenas, né? Isso é para a população toda, mas quando atinge populações diferenciadas, que têm uma cultura, que têm tradição, isso é muito mais impactante, né? A gente fica assustado e sem saber o que fazer.
Hoje, o que as comunidades indígenas, de forma geral, no Brasil, precisam por parte do governo, de uma forma geral?
É o seguinte, avançou as legislações e tal nos últimos anos, né, principalmente da década de 70, Constituição de 88, avançaram muito as garantias, inclusive de políticas diferenciadas, existem em todos os... até na CESAI. O que precisa é aplicar isso. O que precisa realmente é ter vontade política de falar, nós temos povos diferenciados no Brasil e que tem que ter políticas diferenciadias para eles, regionalmente, porque não precisa, como é que pode fazer porque são 300 povos, então... Não precisa ser 300 políticas, tem coisas em comum, tem vivências comuns, regiões que vivem bem iguais às outras, que são a mesma coisa, só pesquisar que esses... Mas não há essa vontade. Então tem que abrir essa vontade dentro do governo. Se abrir, vai melhorar bastante, porque a legislação existe. Entendeu?
E essa vivência aqui, de forma geral, então, é uma oportunidade para que indígenas e não indígenas convivam juntos e conheçam melhor a cultura um do outro.
E esses problemas, que nós discutimos esses problemas também. Todo dia é colocado na pauta, numa reunião pela manhã, com quem está aqui visitando, sobre esses problemas que eles enfrentam, saúde, educação, estradas, moradias e outras coisas.
E o preconceito ainda é muito, muito grande, ou o senhor acha que já existe o entendimento dos não indígenas respeitarem mais os povos, as culturas tradicionais de uma forma geral? Como é que o senhor vê isso?
Eu acho que está melhorando, está aumentando mais, cada vez mais. Eu acho que eles estão se comunicando muito pela internet, né, e outras mídias. Aqui a gente vai tratar disso também. E isso aí eu acho que tem que angariado mais adeptos, mais simpatizantes, aliados, né? E encontros igual a esses e outros que existem por aí, muitos festivais, feiras de sementes, que a gente fomos os idealizadores também, né? Lá com os Craô.
Acontece aonde?
Aconteceram as primeiras com os Craô, mas hoje estão no Brasil inteiro, nas etnias. Essas são feitas em aldeias mesmo, dentro das etnias, elas promovem, chamam os parentes, visitantes.
Ou seja, já temos aí vários eventos para a gente fazer esse intercâmbio.
Isso.
E trocar.
Com certeza.
Conhecimento, como a gente está fazendo agora.
Isso, é para isso que a gente está aqui.